Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
Eu sou Kel Gomes.
E neste programa rebobinamos a fita até o ano de 1994 para falarmos sobre Entrevista com o Vampiro. So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of satin. He chose one man. He gave him infinite power. Eternal life. And a daughter who would be forever young. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, and Christian Slater. Interview with the Vampire. Entrevista com o Vampiro, filme dirigido por Neil Jordan, adaptação do best-seller escrito por Anne Rice. Best-seller que é parte de uma série de livros vampirescos, não é, Kel?
As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice. Ela, inclusive, é roteirista do filme também. E, bom, depois de rever o filme hoje, me deu muita vontade, sabe, de ler toda a produção dela de terror, de fantasia, porque ela também aborda bruxas, aborda outros tipos de mitologias, e eu acho que ela é muito importante, assim, pro imaginário do vampiro, né, pra uma modernização do imaginário do vampiro. Se a gente tem o Bram Stoker com Drácula, né, tão marcante aí pro imaginário do que é o vampiro, praticamente se tornou sinônimo, né, Drácula e vampiro. Eu acredito que a Anne Rice, ela vem trazendo novos aspectos para esse imaginário, vem trazendo novas discussões, modernizando mesmo, principalmente muito ligada à sexualidade e também por essa abordagem que eu acho bacana demais ali na figura da Cláudia, essa abordagem de um vampiro num corpo de criança, né? Então ela traz novas formas de se pensar o vampiro.
Sim. Bom, os livros são bem anteriores ao filme, né?
É, Entrevista com o Vampiro, livro, é de 1976.
Então demorou um bocado aí pra adaptação ser feita, né? E quando saiu foi em grande estilo, porque com um elenco desse, né, só poderia ter se tornado um filme sucesso de bilheteria e que marcou época. Foi um filme que rendeu capas e capas de revistas adolescentes, não é?
Pois é, eu até li que Anne Rice não estava gostando muito de ter o Tom Cruise. Ela não acreditava que ele ia fazer um trabalho legal. Sabe essa coisa de, nossa, só um ator galã, sabe? Mas depois ela foi surpreendida, assim. Várias pessoas já foram surpreendidas pelo Tom Cruise, né? Isso eu acho muito curioso. Isso eu acho muito curioso, é um mérito dele. E aí eu fiquei pensando assim, que na época, quando eu vi, eu tinha 8, 9 anos. Não, eu tinha mais do que isso, porque o filme não chegou em 94 aqui.
94 foi nos cinemas nos Estados Unidos. Acho que no Brasil ele estreou em 94 também, mas possivelmente você, né, mais nova do que eu, só teve acesso ao filme depois, né?
Já devia ter uns 10, 12 anos, por aí. E com certeza eu fui atraída por esses atores, assim. Mas, revendo hoje, você percebe muito mais a camada homoerótica da coisa, né? Eu não me lembrava disso, assim.
Eu também não.
Eu realmente não me lembrava.
É. Porque, bom, a gente tem, então, Tom Cruise, o Brad Pitt e o Christian Slater, né?
O Antônio Bandeiras.
E o Antônio Bandeiras, né? Só galãs mesmo no elenco principal. E a única atriz ali que hoje é mais conhecida é a Kirsten Dunst, mas que na época estava início de carreira, né? Ela, se eu não me engano, é o primeiro papel de destaque dela, um dos primeiros. Mas, anyway, é um filme que, sem dúvida nenhuma, foi um marco dos anos 90, e aqui no De Volta para o Sofá, a gente sempre faz essa alternância, né? Um episódio sobre um filme dos anos 80, outro episódio sobre um filme dos anos 90. E, geralmente, os filmes dos anos 90 são aquel que escolhe, né? Só que aqui teve também uma outra participação muito especial na escolha do filme, que foi a dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas, né? Agora, quem é apoiador, apoiadora do Cinematório tem poder de escolha. Então, a gente dá sugestões dos filmes, também pedimos sugestões, colhemos sugestões dadas por eles, né, e por elas, e a gente faz uma enquete para decidir qual será a pauta do próximo episódio do De Volta para o Sofá e também do podcast Em Foco. Então, tornando-se um apoiador do Cinematório, você tem essa possibilidade. Acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo para você conhecer, então, não só como fazer para ter essa recompensa, né, esse benefício, mas também outros que nós oferecemos para nossos padrinhos e nossas madrinhas, entre eles a nossa newsletter semanal, que traz aí um resumo de notícias da semana sobre cinema, e também tem uma outra newsletter que traz dicas de filmes para você ver no streaming, né? Inclusive agora, a gente está gravando na semana do Dia das Bruxas, a gente enviou uma edição da newsletter especial com dicas de filmes de terror, que estão disponíveis aí na Netflix, na Amazon e outras plataformas. Então acesse lá nossa campanha de financiamento coletivo para você saber mais sobre como receber todo esse conteúdo exclusivo.
E fica aqui o convite também para você ouvir os nossos outros episódios do De Volta para o Sofá, né? A gente está construindo aí uma boa uma boa base de revisitas, né? Tá ficando bem interessante, assim.
É a nossa estante de clássicos dos anos 80, dos anos 90, tá ficando bem legal, né? Bom, então vamos lá revisitar a entrevista com o vampiro e saber se o filme resistiu ao teste do tempo. Bom, Kel, a gente sempre inicia o De Volta para o Sofá relembrando a primeira vez que a gente viu esse filme, né? Você já deu um semi-spoiler aí de que você já tinha ali mais ou menos uns 10 anos quando você assistiu a essa pérola noventista pela primeira vez, não é?
Ah, eu ficava até constrangida com as cenas, né? Porque é bastante sensual e também tem essa coisa da violência, então eu achava que eu gostava, mas achava que não era um filme pra mim.
Pois é porque, olha só, 94, né, você viu um pouquinho depois, tava ali mais ou menos com 10 anos, em 94 eu tava com 14 anos, eu acredito que eu vi o filme nessa época. Eu não vi no cinema, eu vi em casa depois, mas eu me lembro perfeitamente, assim, de primas, né, fãs, assim, do Brad Pitt, do Tom Cruise, ficarem loucas pra ver o filme e tudo. É, muitas dessas primas não tinham idade também pra ir ver o filme no cinema, mas depois, logo que ele saiu em VHS, aquilo virou uma febre, né? Todo mundo queria ver esse filme, mesmo não tendo a idade, porque depois que sai em VHS, passa na televisão, aí não tem quem segure, né? Eu não vi mesmo. Muito filme, assim, para 18 anos, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu vi Robocop com 10 anos de idade.
Pois
aliás,
é.
Menos que isso, eu devia ter 8 anos. Meu pai me chamou para ver Robocop. Ele alugou o VHS e me chamou para ver Robocop com ele, né? Enfim. Mas o que você falou é verdade, né? Isso do filme ser muito sensual e ter uma carga erótica, aliás, homoerótica, como a gente agora tem mais ciência disso, né? É, na época nem tanto. É, e tem cenas de nudez, cenas de violência, né? Então é bem pesadinho, né? Para uma criança ver.
Total. É, mas eu passo bem, tá, gente? Não fiquei com nenhum tipo de trauma, enfim. E é interessante, né, pensar que já estava colocando essa camada homoerótica falando sobre relações homossexuais sem ser de uma forma direta, né? Mas vendo hoje, claramente é, né?
Sim, sim.
O relacionamento deles... Inclusive, quando os dois passam a cuidar da Cláudia, é praticamente um casamento com uma filha adotada, sabe? Então, eu fiquei achando isso bem interessante, assim, essa abordagem pra época, né? Como que passou despercebido, porque...
Ou, assim, pra gente, né?
É, pra gente, exatamente,
porque
pra
os
gente.
Adultos da época certamente devem ter... entendido, né, dessa forma.
Uhum. E eu achei isso bem interessante, porque são atores galãs, né, ali naquela época de uma valorização dessa masculinidade, e eles estão muito andrógenos, apesar da maquiagem vampiresca, tem o cabelo longo, tem aquela boca mais avermelhada, que até parece que tá com lip balm, sabe? Que não é batom, mas é aquele que só dá um só dá um realce na boca, assim. Aquele olho que brilha.
Uhum.
Enfim, até pela roupa mesmo, né? O vestuário da época, né? Que tinha mais camadas, tinha mais tecidos e também aquela coisa dos bordados, do veludo. Enfim, tudo isso evocava essa sexualidade que não é definida, assim, sabe? Não é algo 100% homossexual, nem hétero. Então fica bem ali num limiar, sabe? Bem andrógeno. Então eu achei interessante porque tá com atores que são, né, galãs, mas quebrando essa barreira, assim. Da masculinidade, tá levando pra um lugar de ruptura, sabe, mesmo?
É.
De limiar,
sim.
De não deixar as coisas tão definidas, né? É transgressor nesse sentido, essa questão da sexualidade indefinida, porque pra mim o filme passa isso, né? Esses seres, esses vampiros, eles não têm isso definido. Né? É algo, você percebe que a admiração, como que eu vou dizer, não um romance, mas a atração por uma vida familiar é com outro homem, né? Um outro homem igual, mas também tem essa coisa do sexo com a mulher, né? Essa coisa do ímpeto sexual pelo corpo da mulher e que, na verdade, esse desejo está ligado ao desejo de sangue, ao desejo de sobrevivência. Então, eu acho muito forte, assim, o que o filme traz nesse sentido.
É, eu fiquei tentando, a partir dessa revisita, né, tentando enxergar algumas metáforas ali, né, tanto para essa questão homossexual, que está ali na relação do Louis com o Lestat, né, mas também com outros personagens que eles encontram pelo caminho, depois que entra o Armand, né, do Antônio Bandeiras, você também percebe que tem ali uma coisa do homoerotismo, né, na personagem dele, na relação dele com o outro, né, que é interpretado pelo Stephen Rea, né, que é
Santiago.
Tipo, isso, que são parece que são sempre duplas, né?
São.
Né, o que transforma e o que foi transformado, né?
Uhum.
E assim, eles vivendo escondidos, né, vivendo nas sombras, vivendo assim longe da sociedade, né? Eu me imaginei algo nesse sentido, sabe?
Uhum. É,
de como que os homossexuais acabam se sentindo desse modo também, né?
Uhum.
Vivendo sempre acuados por essa sociedade que não vai permitir justamente a existência de seres transgressores, né? Como são eles, os vampiros. É, ao mesmo tempo, eu também enxerguei ali uma outra alegoria que não estaria associada a essa questão da homossexualidade, mas que é uma alegoria sobre a aristocracia, ser uma aristocracia vampiresca, que suga dos mais pobres, dos empregados, dos escravos,
das mulheres,
né? É, todo o sangue, toda a vida, né? Então eu imaginei que isso ali também fosse uma... poderia ser usado nesse sentido. Não só aqui, né? Mas acho que historicamente o vampiro, a figura do vampiro é associada a esse tipo de crítica, né, social.
Sim, eu concordo.
A gente teve, inclusive, um presidente da República, ilegítimo, claro, mas que foi associado à figura draconiana.
Bem lembrado! É, não, eu acredito também nessa alegoria, assim, né? Até porque, assim, os contextos históricos no filme, eles não são abordados, né? Você não tem ali a questão do que está acontecendo socialmente, politicamente. É muito superficial, né?
É
um comentário ou outro, é pelo figurino que você identifica a época, também ali pelos cenários, mas não tem comentário sobre política, sobre questões sociais. É ali no comportamento deles mesmo, assim, que você vai identificando essas alegorias, né? E, inclusive, tem uma... A Thandi Newton faz,
sim,
a personagem negra, a única, né? Que os outros são os escravos que estão ali na casa dele, na mansão dele. E aí ela é essa mulher que serve e que também vai morrer por conta disso, por causa do desejo dele pelo sangue. E tem uma cena muito legal com ela, que é um plano detalhe, né? Da veia no pescoço. Eu acho isso muito legal, porque é bem o ponto de vista dele, como que ele tá enxergando essa pessoa, sabe? É só aquela veia pulsando, assim. Aquilo eu achei tão forte. E é isso, assim, é sugando os recursos, é vendo o outro, tipo, ele só se completa pelo outro. E ele suga esse outro completamente. Então, disso você pode tirar muitos significados, né? Muitos simbolismos. Outra coisa que eu prestei atenção é que o filme também traz ali uma discussão sobre o que é moderno, né, o que é do velho mundo e o que é novo. E, bom, ali na Europa, representando esse velho mundo, e o vampiro Antônio Bandeiras dizendo que ali as coisas já estão decadentes e que o Brad Pitt, vindo dos Estados Unidos, representa uma modernidade... um novo jeito de ver o mundo, enfim. Fiquei prestando atenção nessa mensagem, sabe? De como o Brad Pitt, sendo ali dos Estados Unidos, tá representando algo novo como melhor, como mais moderno e, né, o futuro. E o velho mundo, a Europa e as pessoas como vivem ali já estão decadentes. Então, achei importante... notar isso.
Sim. Thandi Newton, inclusive, aqui fazendo a primeira parceria dela com Tom Cruise, porque os dois depois trabalhariam juntos em Missão Impossível 2, do John Woo, né, no ano de 2000, né, bem depois aí do Entrevista com o Vampiro, mas é a primeira vez que a gente vê os dois juntos. Aliás, estava até pensando nisso, é que o Tom Cruise nesse filme é pré-Ethan Hunt, né? Porque o primeiro Missão Impossível é de 96. Então aqui ele, claro, já era um astro, né? Já era um super conhecido, mas ainda estaria, vamos dizer assim, ainda antes da metade da carreira, né?
Uhum.
Até o momento, pelo menos. Até o momento que você está ouvindo esse podcast, querido ouvinte, no ano de 2019, tá? Vamos ver até onde, né, que o Tom Cruise vai com essa carreira, porque ele parece que é imortal mesmo, então pode ser que se estenda bem mais do que isso. Mas, voltando, né, ao filme, uma coisa que assim, já me chamou bem a atenção nessa revisão é que o filme não tem sutileza nenhuma para apresentar os vampiros, né?
É.
Logo de cara, assim, já deixa claro que eles são vampiros clássicos, com os dentes, com os olhos, né? Com aquela lente de contato, deixa eles com os olhos brancos, né? Mordidas no pescoço e tudo, né?
Eu gosto disso, porque o mistério vai ser a partir do próprio cotidiano deles ali e da busca desse personagem principal, né? Essa busca interior e o conflito que o Louis, o personagem do Brad Pitt, tem, assim. E não propriamente de como ele se apresenta, assim, né? E ele até fala, inclusive, quando o personagem do Christian Slater, Daniel, que é quem entrevista ele, um jornalista, eu acredito.
Aparentemente,
aparentemente,
né?
Um jornalista.
Ele só fala que é um colecionador de histórias. Esse começo, aliás, é bem assim, papum, né?
É, papum, vamos resolver. E o personagem do Brad Pitt tá doido pra contar a história. Ele não faz assim, ele não tem nenhuma resistência. Ele, senta aí que eu vou te falar, pronto. Você não precisa nem elaborar suas perguntas, eu tô aqui pronto pra contar. Eu acho que ele ele tava querendo contar logo pra alguém, assim, porque, né, são, sei lá, milhares de anos nessa solidão e nesse conflito interminável que ele tem. Então, ele pergunta sobre luz, né, e ele vai e fala, nós adoramos a luz. Então, essa, ao mesmo tempo que vem trazendo personagens que já carregam imaginários e mitologias e como que mata, como que não mata, o que gosta, o que não gosta, vai fazer algumas rupturas com isso, assim, que eu acho interessante. E ele até debocha de certas superstições. Parece um deboche até a questão das religiões, né? Como as religiões tratam esses seres, assim. Ele debocha do alho, ele debocha da estaca de madeira, crucifixo.
Ele fala, eu até
adoro olhar para os crucifixos, sabe? Então, ele debocha dessas superstições. Isso eu acho massa também. Porque ele tá apresentando um vampiro que, ao mesmo tempo que é vampiro pela forma como você o vê, ele tem outras coisas ali, sabe, que você desconhece.
É, né? Mas na hora que ele pergunta dos caixões, aí ele fala que, infelizmente, os caixões são uma necessidade.
E aí eu fiquei em dúvida, eu não entendi isso. Porque...
Eu também não, sabe? Confesso que eu até fiquei tentando, assim, bolar algumas coisas, tipo, porque é pra disfarçar onde que eles ficam durante o dia... Mas não faz sentido, porque
faz
eles têm um quarto e dentro do quarto tem um caixão no chão.
Né? E assim, se fosse pela escuridão, cortina. Ou, assim, era só ir para um lugar que não tivesse luz mesmo, assim. Isso é bem possível. Isso é bem possível de resolver. A questão da luz é bem possível de resolver, sabe? Ele não precisaria deitar num caixão que é, inclusive, muito desconfortável, eu imagino.
Ou não, né? Não sei. Aqueles caixões ali parecem ser bem ornamentados, né? Bem equipados.
Mas eu realmente fiquei em dúvida.
Eu fiquei imaginando, até inclusive, que é a única justificativa plausível para uma pessoa fazer um investimento num caixão chique, né? Daqueles. Porque você vai numa funerária, na vida real, tem caixões dos mais variados tipos, né? Dos mais variados preços. E isso vai de acordo com ou dinheiro que, você quer pagar. Que a pessoa tá, tem disponível para investir naquilo. E que você deixa para sua família investir também, né? Porque...
É, nem chamaria de investimento, porque não vai ter retorno.
Exato. É por isso que eu acho, sabe, muito assim...
É despesa mesmo.
Por que, que você vai gastar, sabe, milhares e milhares de dinheiros...
milhares de dinheiros?
num caixão que vai para debaixo da terra, sabe?
É.
É um negócio assim, é para ostentação, né? Então, assim, para um vampiro faz sentido, que pelo menos é uma peça de decoração na casa dele, né? Ele vai olhar para aquilo todo dia, vai se sentir bem entrando ali. Agora, desculpe a piada mórbida, mas eu sempre me perguntei muito isso, sabe? Quem que gasta tanto dinheiro assim num caixão, um negócio que vai para baixo da terra depois, vai ficar ali no velório e pronto, né? Enfim... Não, sério, devia ser um trem padronizado, não, enfim. Coisas da cultura, né, da nossa sociedade ocidental, acredito. Mas, é,
voltando,
eles não se transformam em morcegos, pelo menos, né?
Mas eu acho que não fica muito claro se todos são assim, porque a gente percebe que eles têm poderes, entre aspas, diferentes, né? Por exemplo, a leitura de mentes... Né? Essa coisa do transporte rápido, né? De estar aqui e aparecer ali à frente em poucos segundos. Não são todos que têm todas essas habilidades.
Eu lembrei que o plano de abertura é um plano aéreo, né? Que vem assim sobre a cidade e entra na casa do Louis.
Pois é.
Pode ser um vampiro.
Pode ser um vampiro em morcego. Eu acho que ele não deixou claro assim, que isso não é uma possibilidade, sabe?
É. Pelo menos não mostra, né?
Assim, não mostra.
Fisicamente, não mostra lá o morceguinho, lá, blá, 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 transformando e tal.
É. Eu acho que não ia combinar muito com o filme.
É, apesar do que ficaria fantástico se fosse feito, porque quem que é o responsável pelos efeitos especiais aqui? Nosso grande Stan Winston. Né?
Aliás, nossos últimos filmes discutidos nos programas, acabou se tornando um especial Stan Winston, né?
É verdade. Ele teve lá no Enigma do Outro Mundo, né? Ele fez uma parte lá dos efeitos e também trabalhou no nosso querido Deu a Louca nos Monstros. Né? Que lá tem o Drácula se transformando no morceguinho lá.
E aqui faz a maquiagem.
Ia ser tudo muito bem feito, né? Nessa parte de efeitos, assim... É incrível como que eles conseguem, né, junto, não só na parte dos efeitos práticos de maquiagem, mas também no uso ali já assim, vou dizer rudimentar, mas é o início da era do CGI, né?
Uhum.
Bem o início mesmo, 94, né? Mas os efeitos que eles conseguem usar ali com computação gráfica, né, são muito bons.
É, por exemplo...
Não ficaram datados. Né?
Por exemplo, quando o cabelo da Cláudia cresce de novo. Eu achei que continua muito bom aquilo.
Sim, sim.
Né? Também ali quando...
O dente crescendo.
O dente crescendo. Quando o Lestat volta.
Nossa,
ele tá terrível ali no piano.
É.
Aterrorizante.
E essa
coisa
é
da pele é muito boa também, sabe?
É.
A pele não ser uma pele branca simplesmente,
sim,
é uma pele transparente, uma pele translúcida. Você vê debaixo dela as veias, assim. Então eu acho que ficou bem mais legal, assim, pensar na pele do vampiro, né? Como essa pele é até um tanto sensível mesmo, né? Já que não pode... Isso manteve, né? Não pode virar a luz do sol.
É. Essa cena dele no piano é engraçada, porque ele começa a falar que eles tinham jogado, né? O Lou e a Cláudia tinham jogado ele no meio de um pântano, né?
Primeiro tinham queimado ele, né?
É. Aí vem um crocodilo, né? Aí ele começa a contar, né, que o sangue do crocodilo acabou ajudando ele a sobreviver e que ele se alimentou de outros bichos lá, répteis, anfíbios, né?
É, cobras.
Aí quando você olha pro rosto dele, pra pele da mão, né, ele tocando o piano, dá a impressão que ele meio que começou a se transmutar num réptil.
Sim. É, eu né? achei isso legal mesmo. Mas... é como se ele carregasse, como ele tá carregando sangue desses bichos, ele acabou meio que ficando um pouco parecido com eles.
É. Só que, na verdade, é porque ele tá ainda, a pele tá formando ainda, né? Ele tá num estado ainda de decomposição e ele fala, né, que tá demorando pro... o processo, né, pra ele voltar, assim, se recuperar totalmente é mais lento, porque o sangue que ele acabou se alimentando é diferente do sangue humano, né? Não tem tantos nutrientes, assim.
Não, e a forma como ele fala é muito dramática, né? Até uma poesia, assim, o jeito que ele fala. Eu me alimentei do que é pútrido. Enfim, essas palavras de antigamente, sabe? Eu queria que a gente resgatasse isso, porque eu acho a coisa mais bonita. Pútrido, enfim. E aí tem isso, né? Essa coisa de que é um renascimento pra ele, mas é um renascimento a partir de morte, de novo. Então... vai ser essa coisa feia, vai ser essa coisa, né, que você olha e dá medo, assim.
É.
E puto, né? Porque ele percebeu que a família dele matou ele, né?
Sim.
E aí ele quer vingança.
É. Que é uma família formada de uma maneira...
Peraí. Ah, então, na verdade, quando ele volta, é só a partir do envenenamento do sangue morto, né? Porque depois que ele volta, que tentam matar ele, queimando ele.
É.
Então, a primeira vez é a Cláudia, que tenta matar ele através do sangue morto.
É.
E depois, nessa vez, quando ele volta, tentam matar ele com fogo.
É. Mas essa rebelião familiar ali, núcleo familiar, né, que é constituído ali, ele é bem disfuncional, né? Porque cada um tem o seu drama particular ali. E não vai conseguir um lidar com o outro, né? O Louis, para começar, que tem aquela dificuldade de se alimentar do sangue humano. Então ele fica boa parte da sua vida vampiresca se alimentando de bichos, né?
Sim.
É, tem até uma cena... eu achei muito legal, assim, de ver como que esse filme é engraçado. Tem como cenas, assim, que eu rachei de rir. Por exemplo, nessa cena... que o Tom Cruise, o Star, né, pega um rato e espreme como se fosse uma laranja.
Verdade.
Pra tirar o sangue pro Louis beber, né, no copo, lá na taça. Então tem umas cenas assim, que é desse horror que você ri de tão assim, escatológico que é o negócio.
De nojento mesmo, né? E ao mesmo tempo eles estão ali num lugar super chique, né? Estão ali com talheres chiques, uma taça... maravilhosa, e ele tá pegando esse rato imundo pra colocar o sangue desse rato imundo nessa taça maravilhosa, assim.
E depois com a Cláudia também tem umas cenas muito engraçadas, porque ela, quando surge, é o alívio cômico que o filme tava precisando naquele momento. Quando ela entra pra família, né, que eles adotam ela, marca, inclusive, o início do segundo ato, né? É uma outra fase ali do relacionamento dos dois e do próprio andamento da história. Então, até ali, o filme ele estava bem sombrio, né, e bem lúgubre, assim, tudo que ele estava mostrando. Aí, quando ela entra, ela serve como um alívio cômico, porque as cenas dela são muito boas. Ela fica, né, insaciável ali, querendo se alimentar, porque, pô, uma pré-adolescente, fase de crescimento, né? Então, fica aquela situação ali, né? O Lestar tentando ensinar ela a se alimentar, né? E fala assim, calma, não sugue tudo, né? Deixa um pouco, né? Não deixa a pessoa morrer, não, né? Deixar um pouco ainda, o sangue correndo ainda um pouco na veia. Então, é muito legal, assim, essa dinâmica dos dois. Eu acho que ali dá uma certa leveza, né? Que o filme... É bom pro filme, nesse momento. Dá uma quebra, assim, no clima dele.
É, exatamente. E eu acho que foi bem isso que o personagem Lestat pensou quando transformou ela em vampira, né? Porque ele tava com medo de perder a companhia do Louis. O Louis naquela sofrência eterna, aquele conflito... E aí, quando... E também marca também essa quebra no Louis de algo que ele até então não fazia, né? Porque é ele quem suga o sangue dela, né? Por quê? Ele vai perceber que essa menina tá abandonada, a mãe morreu, não tem pai, ali na pobreza. Ele vê uma... como se fosse uma ação moral, essa morte pra ela, né? Então ele não vê problema de tirar a vida dela. É como se ele estivesse tendo...
dando uma segunda chance, né? Uma coisa assim.
Não, na verdade, eu acho que não é nem uma segunda chance, mas... sabe, tirando ela de sofrimento mesmo, porque quando ele tira o sangue dela, quando ele mata ela, ele não pensa em transformá-la em vampira, isso ele não quer.
É.
O que ele quer é não ver essa menina naquele sofrer ali da pobreza e longe, e sem ter pai e sem mãe, sabe?
O Lestat é que dá o sangue dele pra ela virar vampira.
Sim, o Lestat que percebe que ele fez isso, aproveita que é uma menina pelo qual ele imediatamente se conectou, né? E aproveita disso pra poder fazer dela uma vampira e viver com eles também. Ele até fala, eu trouxe um presente pra você. Então eu acho que é bem isso, é essa ideia de que vamos renovar a nossa relação aqui através dessa menina.
É.
Só que as consequências disso eles não tinham pensado, né? Porque ela acabou se transformando... numa mulher presa num corpo de menina. E pra mim, assim, a Cláudia é a personagem mais interessante.
Ah, é. Sem dúvida.
Muito complexa essa dualidade de ela ter essa carinha de anjo, esse cabelinho de anjo, ser praticamente uma bonequinha, mas ter um apetite monstruoso pra matar, pra se alimentar, porque exatamente, ela tá em fase de crescimento. E aí, que é só interno, né?
É.
Tipo, o corpo não vai crescer. Mas ela tá nessa... E ela tá... Ela acabou de ser transformada. Então, ela tá descobrindo e tá aprendendo. É. E o Lestat gosta muito disso, porque... Poxa, o Louis não acompanhava ele nas loucuras. E ela vai além. Ela é mais louca do que ele, assim, do que o Lestat.
É.
Então, ela é mais impetuosa. Ela não tem a menor... esquecendo as palavras. Ela não tem remorso de matar, sabe? Ela
Sim.
tá querendo só se alimentar.
É,
então eu acho muito legal essa dualidade dela, de ser essa menina boneca e, na verdade, é um monstro, né?
É. A cena que ela esconde, né, o corpo de uma mulher embaixo das bonecas dela, né, na cama, aquilo ali...
Não, o quanto que é simbólico, né, essas
Sim.
coisas, assim... É muito forte, assim, esse drama dela. Eu fiquei imagina, ela cresce, é uma mulher, mas ela nunca vai poder se completar.
É.
Ela nunca vai poder ter seus desejos satisfeitos, né? Desejos que seriam de humanos, assim, porque ela tá nesse corpo de menina. Então,
e
assim,
é
até
justamente...
a relação com o Louis é isso, porque antes era uma coisa pai e filha, né?
Uhum.
Mas depois, pela perspectiva dela... Eu acho que se transforma em amor, assim. Ela vê o Louis mais numa paixão mesmo, sabe? Num amor, assim. Não só uma relação pai-filho, que é uma coisa delicada pro filme, mas eu acho que o filme sabe abordar bem. Porque não passa ideia de pedofilia, porque você percebe que ela é uma mulher num corpo de menina, sabe?
Uhum.
Que é ela que tá nutrindo esse amor pelo Louis. E
ela,
não o contrário, assim.
Ela seria a leitora de Capricho que tinha o Brad Pitt na capa da revista? E suspirava pelo Brad Pitt?
Ai, não sei. Ela é muito mais complexa que isso.
Com certeza. Mas...
E ela não consegue transformar outras pessoas também. Olha que merda.
Sim, sim.
Né? Nem
é
como
verdade.
Vampira ela se completa, assim.
É. Ela ficou aprisionada, né?
Ela ficou aprisionada, sim. Se o
Louis
tem todo esse questionamento filosófico, existencial e etc., até, às vezes, depressivo, ela, então...
Né? É, porque justamente os presentes, né, que o Lestat dá pra ela, as bonecas, é um símbolo disso, né? De que ela sempre vai ser aquilo ali. Nunca vai sair dessa infância.
Sim.
Então, a cada aniversário, né, que ela acaba descobrindo que ele sempre dá o presente para ela na mesma data, né, que seria a data de transformação. É, aí ela percebe assim, por que você sempre me dá uma boneca? E é sempre o mesmo tipo de boneca, né? Ela tem dezenas de bonecas lá no quarto dela, e é isso, porque ele sabe que ela nunca vai crescer e na cabeça dele isso não é um problema,
isso,
né?
Isso não é um problema agora pra ela, coitada. Agora, uma coisa bem triste relacionada à personagem é que ela foi baseada na filha da Anne Rice, que morreu de leucemia.
Nossa,
com 5 anos.
Caramba.
Então, isso é bem real, assim, pra Anne Rice, sabe? Porque a filha dela realmente não cresceu.
É.
Né? Ficou para sempre na memória com 5 anos. No livro ela tem 5 anos, aí pro filme foi adaptado pra 12. Até foi uma escolha melhor, assim, né? Por essas questões complexas de sexualidade e tal. Mas a Anne Rice até passou por um processo de depressão, e aí durante o luto é que ela escreveu Entrevista com o Vampiro e construiu essa personagem a partir da filhinha dela que morreu, assim. É bem
agora,
triste.
Você falou, né, que a Cláudia é a personagem mais interessante do filme, eu concordo, é a mais complexa, sim, mas se a gente for pensar nessa tríade, o Louis é o protagonista,
sim.
Ele que conta a história, né? O
é
ponto de vista
é
o dele, né? Mas ele, dos três, é o menos interessante, porque o Lestat, pra mim, ele é o dono do filme.
Concordo.
Né? Ele tá no cartaz, é a cara do Tom Cruise, é o Tom Cruise, é o grande nome do elenco, e ele realmente rouba todas as cenas em que ele tá, né? Mesmo sendo o vilão ou sendo transformado no vilão, né, dessa família, ele rouba a cena. E mesmo depois, quando ele volta, nas várias vezes que ele volta, né, ele sempre é o destaque. Né?
É, ele tem uma força assim, que é de atração mesmo. Né? Essa força do, sei lá, do anárquico, dessa pessoa que, sabe... É ao mesmo tempo, assim, você despreza porque ele não tem. Ele não tem remorso também. Ele mata, ele faz piada disso, ele fica questionando o Louis o tempo inteiro e falando, pô, você tá aí nessa vibe, mas você tem que encarar o que você é, entendeu? Então ele tem esse desprezo pelo humano, digamos assim, pelo conflito do companheiro. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, é o modo de sobreviver dele, sabe? Foi a forma que esse vampiro conseguiu, assim, lidar com toda a sua eternidade, né? E ele é... Eu vejo muito de Tom Cruise nele, eu não sei explicar muito bem.
Ah, não tem como.
Porque, sabe, essa coisa mesmo, assim, da espontaneidade, assim... Que eu acho que o Tom Cruise...
Todas as características do Tom Cruise estão ali.
Que o Tom Cruise passa, sabe? Essa coisa que parece que é construída ali, no momento que tá filmando, assim. Então, eu acho que realmente ele rouba a cena. E é isso, né?
Você acredita que é o Lestat, né? Que é o Tom Cruise o tempo todo ali. Mas tem coisas que são características da atuação do Tom Cruise,
sim,
né? Que ele coloca nesse personagem. Tem como.
Sim, até a própria sedução, sabe? O jeito como ele faz pra
seduzir. Foi um excelente casting, né? Vamos
combinar. Muito bom, foi muito bom.
É.
E...
O Brad Pitt já não sei tanto assim, porque ele... Assim, o Brad Pitt hoje é um puta ator, né? Não hoje, já há algum tempo, né? É um excelente ator. Mas no início da carreira era muito disso, só do rostinho bonito, né? Vamos combinar. Né?
Né? Ah, mas eu acho que aqui ele faz
um bom trabalho.
No início
da carreira era mais aquele assim, o modelo e tal. Uhum. Né? Capa de revista, que eu tava falando. Né? Depois ele começa realmente a amadurecer como ator.
Uhum.
Né? E isso, sim, não é um demérito de forma alguma. Tem vários artistas que começam assim porque são bonitos e tudo, mas depois investem, né, numa coisa mais profissional, né, e conseguem virar aí grandes atores. Para citar um que também foi um vampiro, Robert Pattinson.
Verdade.
Né? E, pô, não tem nem como a gente falar desse filme e não lembrar de Crepúsculo, né, porque Entrevista com o Vampiro foi para uma geração que Crepúsculo foi para outra. né, essa coisa do imaginário, do vampiro sedutor e tal, só que, claro, em instâncias diferentes, de modos diferentes, mas é isso. O entrevista
qualidades
com o vampiro
diferentes.
É, o entrevista com o vampiro lá nos anos 90 para os anos 2010 aqui é o que foi o Edward, né? Essa coisa, essa mística do vampirismo ali, da relação e tal, amorosa, blá, blá, blá.
Pois é. Agora você me fez pensar nisso, porque nesse filme não há uma relação amorosa, sabe? A questão não é essa, assim, do amor em si.
É, não tem. É.
E em
não
Crepúsculo
tem, verdade.
É nem, amor, é romance.
Nem é homossexual.
É,
porque
nem,
eles não chegam
exato.
A ser, assim, um casal romântico,
é.
Né, que vive aquela paixão intensa, né?
É mais a sexualidade, é. E a sedução é diferente de
sim,
você falar
sim.
romance e amor.
Total, é.
Né?
Total.
As coisas estão envolvidas, mas assim, nesse você sente muito mais essa coisa da sedução mesmo e da dualidade, assim, de prazer e morte, sabe? É, e eu acho que tem muito mais desses simbolismos que a gente está conversando aqui, dessas complexidades dos personagens. É, tem essa coisa do Lestat ser assim, tem a Cláudia, tem o Louis, o seu questionamento. Então eu acho que, assim, é um filme mais denso.
Não, sem dúvida. Né? É, antes que alguém me interprete mal, eu coloquei os dois filmes na mesma linha de comparação, só assim, de épocas.
De
né?
época.
O que o vampiro no cinema representou para uma uhum. geração e para outra.
Pra
mas
gente
assim,
ver que
se for para
né?
ranquear, nossa, entrevista com vampiro, assim, lá no teto, Crepúsculo, lá no esgoto.
É, e assim, comparando por filmes, assim, a questão de roteiro, a questão das abordagens mesmo, eu acho que, tipo, né, tem essa questão da densidade do que é um vampiro, do que representa um vampiro, pra época nossa foi mais forte, assim, com certeza.
Ah, é, pô. E é engraçado pensar, né, que nos anos 90 meio que teve um período ali que tava na moda, né? Tava na moda, né, essa coisa do vampirismo. É, 2 anos antes, aqui no Brasil, a gente teve a novela Vamp, né, que foi um marco da televisão. Reprisada acho que mais de 2 ou 3 vezes, porque o negócio foi um sucesso tremendo, né? E isso que é engraçado, porque na minha cabeça era até mais próximo um do outro, mas Vamp, na verdade, de 91, foi de 91 a 92, e o Entrevista com o Vampiro só em 94, né? Então teve aí uma distância considerável. Mas, de todo modo, né, aqui no Brasil, sem dúvida, chamou mais atenção ainda a Entrevista com o Vampiro, porque as pessoas já tinham ficado loucas lá com o Vamp. É, que tem também, né, essa coisa, assim, vários elementos da mitologia que a Anne Rice trabalha e o Neil Jordan trabalha aqui no filme, estão também lá, é a mesma mitologia do Vamp, né, dessas coisas clássicas aí, das superstições, né, do caixão, né, dessa coisa do morder no pescoço e transformar aquela coisa do olho claro, né, com a lente de contato. Tem várias coisas ali que são compatíveis, né?
Sim. É porque eu me lembro muito pouco dessa novela.
Nossa, eu me lembro bastante.
Mas eu lembro que ela fez muito sucesso.
Neila
assim.
Torraca, Cláudio Ohana, Otávio Augusto.
Eu era mais novinha.
É.
Você falou que passou quando?
91.
Pois é. Eu nasci em 86, então...
Vamp.
Eu tinha, tipo, 5 anos, mais ou menos. Mas, nossa, eu lembro do Neila Torraca. Eu lembro, ele foi marcante
Vlad.
Mesmo. É o Vlad.
Mas mais tarde também teve uma outra novela na Globo, que foi, tipo, uma homenagem à Vamp, que tinha o Neila Torraca. Não era uma continuação nem nada assim, não. Eles tinham Neila Torraca também. E era uma novela com vampiro.
Eu me lembro dele falando, assim, aquela voz. Foi marcante mesmo.
É. 2 personagens da carreira do Neila Torraca, né? O Vlad e o Barbosa, da saudosa TV Pirata. Enfim.
Vlad que foi esse...
Já que a podcast é pra nostalgia, é, né? Vamos desenterrar aqui tudo, abrir as portas, abrir os armários, caixão, baú, né? Desenrolar as múmias, enfim.
Vlad que é essa pessoa que originou o Drácula, né? Essa pessoa que realmente existiu, né? No século XV. Século XV, da Transilvânia. E aí o Bram Stoker relacionou esse rei, esse imperador Vlad, ao Drácula.
Calada a noite preta, noite preta.
Kel, antes da gente ir aqui para os nossos quadros, para a gente já ir caminhando aqui para o final do podcast, algo mais que você queira comentar sobre Entrevista com o Vampiro?
Bom, vamos lá. Eu queria comentar, além de eu ter falado aqui que a personagem Cláudia, para mim, eu acho que merece um spin-off. Inclusive, eu vi que tem uma graphic novel dela. Eu quero ler. Se
só
alguém
da
já tiver. Só
a
dela. É
Cláudia.
A mesma história, mas sob o ponto de vista dela.
Ah, legal.
É uma graphic novel. É, então, se alguém já tiver lido, mandem comentários que eu quero saber, assim. Eu fiquei bem curiosa. E é, eu queria destacar mais uma vez essa questão do figurino, que é da Sandy Powell. Sandy Powell que já ganhou 3 Oscars. Então, a gente tá falando de alguém que tem muita experiência e faz um trabalho maravilhoso com cinema. Além das indicações, além dos Oscars que ela já ganhou, ela tem outras várias indicações. E essa coisa da maquiagem também, da fotografia, eu acho que é um filme que passa muito a ambiência muito dark, muito sombria. E não só porque a gente tá falando de vampiros, mas também por toda essa melancolia, porque é um filme muito melancólico, né? E tá ligado a essa tradição gótica também. Então eu acho bacana, assim, como que o filme é sempre... É uma noite interminável, né? Acho que as cenas de dia são antes do Luiz transformar, né, apenas ali, quando ele é um fazendeiro, algo assim. Ele tá contando que a mulher morreu e a filha, ou o filho também... Que eu me lembro, acho que era a única cena de dia. E aí, essa noite interminável, que eu achei bem interessante pro filme também. A trilha sonora, que eu acho legal, né? Que tem essas músicas mais eruditas. A presença de piano o tempo todo. Eu achei legal também, assim, trazer essa sonoridade do piano, né? Que é uma coisa clássica. Aí se liga a todo esse imaginário do vampiro também. Como... um ser elegante, um ser sensual, então isso também tá na música. E algumas referências ao próprio cinema, que eu não me lembrava disso. Quando eu revi, eu achei bem legal, assim, a questão de trazer o cinema como um novo respiro de vida pro Louis.
Sim, sim.
Né? Isso
essa
eu achei
cena é
lindo, essa cena é legal. É. Ele vai ao cinema e aí ele conta de como que ele descobriu um novo despertar pra vida. É. A partir do cinema.
Porque,
né?
Afinal de contas, ele tá atravessando as épocas ali.
Tá atravessando
chega num
séculos.
Momento,
é.
Né, que tem o surgimento do cinema. E é uma revolução, né, cultural.
Que isso
então,
é uma coisa
é
muito
bacana.
Incrível de você pensar o vampiro, né? Que atravessa séculos de história. Então, ele tá acompanhando tudo.
Sim.
A gente que já tá acompanhando a evolução da internet. Essas mudanças, assim, que são... até de um tempo que não tem tanto tempo assim. A gente já acha... A gente já se sente, né, numa outra posição. Aí eu fico imaginando esse ser que atravessa séculos, assim, vendo transformações da humanidade ao longo de tanto tempo. Isso é muito fascinante.
E
aí
legal.
Quando traz o cinema pra isso, eu achei massa. Que inclusive ele vai ver Conspiração Tequila...
É, na verdade começa, ele faz uma trajetória,
ele faz,
né?
A trajetória histórica.
Ele começa lá com o Sunrise, né, a Aurora, Tem o E o Vento Levou.
Uhum.
Depois aparece até o Superman.
Tem o Superman numa cena muito engraçada. Cena Chapolin.
Não fala isso. Do Superman, não. E Conspiração Tequila, porque é o Tequila Sunrise, né? Então ele faz uma rima aí no texto com o Sunrise lá que ele começou.
É,
né?
Exatamente.
Aí ele faz uma analogia ali das cores, né? De cada filme, como, enfim.
Conspiração Tequila.
Representando os momentos que ele tá passando, né? Na vida dele e tal.
Que Tequila
Sunrise. Uma cena bacana.
É. E tem essa coisa, né, do Tequila Sunrise que eu achei legal com o título. E também que tem o Mel Gibson, que tem a Michelle Pfeiffer, que também eram astros da época, que fazia a gente ver filmes. Uma coisa que eu me lembrei é que eu via muitos filmes por causa dos atores, assim. Eu não era ligada a diretor. Ah, é. Nessa época, minha cinefilia era puramente por conta dos atores. Era o que definia se eu ia ver um filme ou não. Eu li que é o primeiro filme LGBT a alcançar uma bilheteria superior a 100 milhões.
É mesmo?
Tá lá
ele
no IMDb.
Ele é considerado, então, assim, oficialmente, um filme LGBT.
Ele é considerado oficialmente.
Legal, bacana. É, o filme, ele não teve continuações, apesar de termos outra adaptação de um livro da Anne Rice, que foi A Rainha dos Condenados, né? De 2002.
Uhum. Só que Anne Rice não participou em nada disso.
É. Esse filme, inclusive, tem uma história trágica por trás, né? Que é a da protagonista, né? A cantora e a atriz Alaia, ou Alia. Ela morreu num acidente de avião durante as filmagens. E o filme foi lançado quando ela já havia falecido. Mas tem também um outro livro, né, da Anne Rice, que se chama O Vampiro Lestat, que durante muito tempo ficou ali sendo trabalhado nos bastidores para poder virar um filme. Só que nunca saiu do papel esse projeto. Fico imaginando se não é o momento. Já que estamos nessa coisa de revivals, né, de sucessos dos anos 80, anos 90... Vão acabar ou refilmando a Entrevista com o Vampiro, fazendo aí o Anne Rice Verse, adaptava as crônicas vampirescas todas, né? Ou então, de repente, fazem só o Vampiro Lestat.
Né? Eu li que tinha sido. Acho que a Paramount. Tinha começado um projeto nesse sentido. Mas não lembro mais.
É, eu me lembro assim, de ler notícias, acompanhar, né, as informações de como que estava o projeto e tudo, mas depois de um tempo parece que perderam o interesse. Mas não me assustaria se voltar aí em algum momento agora, né? Por isso que eu falei, por causa disso que eu falei, né? Dessa onda de revivals aí que Hollywood tá. É, bom, poderia ser interessante, né? Acho que é um universo bem rico, que nas mãos certas. Como é o caso aqui, eu acredito, né? Acho que é um filme que a gente revendo não caiu tanto assim, né, Kel?
Não.
É, tem algumas coisinhas que a gente já vai comentar, mas de um modo geral, um filme que resistiu bem, né? Aí aos 94 para 2019, 25 anos.
25 anos.
Então acho que resistiu bem. Bom, e já que é para falar de coisas que ficaram aí ultrapassadas, que a gente tem que talvez problematizar, é hora do nosso quadro Deu Tilt. Critical Error. Que deu tilt pra você em Entrevista com o Vampiro, Kel?
Eu super compreendo o porquê, mas não tem como não me incomodar o fato de que a violência ela é marcadamente endereçada aos corpos femininos. Todos. É algo assim, muito nítido, né? Que as mulheres são as que morrem, as que são violentadas. E assim, talvez porque tá se criando também essa comunidade entre homens homoeróticos, tem a ver, sabe? Mas incomoda, porque geralmente elas estão nuas, ou elas estão com grandes decotes, estão ali com a sensualidade aflorada, né, ali, enfim, se entregando para aqueles homens que elas obviamente acham lindos e desejáveis e sedutores, e elas sempre morrem, assim. É. E então isso incomoda, assim. Eu entendo que faz parte de como esses vampiros vivem. E por que que eles estão sempre atacando as mulheres, né? Tem a ver também com essa coisa que você falou, né, do vampirismo e tudo. E elas são as vítimas no sentido de que são as mais facilmente manipuláveis, nesse sentido de que é um homem sedutor que chega ali, sabe? E toma o corpo dela pra si. Mas incomoda, porque é a imagem, né? Esse peso da imagem, principalmente ali no teatro. No teatro, pra mim, foi o mais intragável, no sentido de ver o quanto que aquela mulher tava sendo violentada, assim. Ela era a única que tava nua, que tinha, sabe, a roupa arrancada. Então aquilo me lembra muito estupro. E, enfim, o corpo dela é levantado por vários caras, assim, várias pessoas que estão vestidas de preto, né? Então, assim, é o peso dessas imagens, sabe? Que me incomoda.
Uhum. Repassando o filme aqui na minha cabeça rapidamente, eu me lembrei realmente de quase que todas as cenas de morte, do início até o final, quase todas são com mulheres como vítimas, né?
São. Tem uma vítima que é um homem, mas não mostra.
É verdade,
Lembra quando tem uma senhora que tá com um cara que eles falam que ela contratou esse menino mais novo pra matar o marido dela. Uhum. Aí eu pensei, bom, vai ter uma morte agora dupla, não só da mulher, mas também desse menino. No caso, mas só tem mostra. A morte dela, só mostra a morte dela, a morte dele não mostra.
Mostra os poodles morrendo, porque naquele momento o Luíno só tava... se alimentando de bichos,
tadinho,
né? Essa é outra cena que eu acho muito engraçada. Ele vai pra morder a mulher e vai e pega o poodle. Sacanagem. Mas é isso, é a escrava, a aristocrata, a prostituta, né? Todas as mulheres que são assassinadas.
Todas. Inclusive...
E a Cláudia, que não é assassinada, mas é uma mulher que acaba também se tornando uma vítima deles.
Não é assassinada diretamente, né? Mas é colocada pra morrer. Mas ao lado de uma outra mulher que não tinha nada a ver com o acontecido.
Depois será morta.
E eu fiquei pensando nisso porque, assim, aquele grupo de vampiros identificou que não só a Cláudia, mas também o Louis matou o Lestat, né? Era por isso que eles estavam indo atrás deles, né? Como vingança, porque pra eles não se pode matar um igual, assim. Era como se fosse a punição de um crime entre vampiros. E só matam a Cláudia e a mulher que ela tinha escolhido pra ser a companheira dela, né? Como mãe.
Uhum.
E não vão atrás do Louis. Isso pra mim só quer dizer que é porque elas são mulheres, né? Enfim. Então isso de ser sempre endereçado só aos corpos femininos me incomoda mesmo.
Agora, lembrar também que tem uma cena em que o Louis vira o anjo da morte, né? Com foice e tudo. E ali ele sai matando geral. Ali
que
acho que
é a vingança dele também.
Ele, inclusive, o que eles mataram de mulheres durante o filme todo, ali ele compensa matando o homem também, né? Ali ele mata uma galera.
Sim.
Aquela cena pesadíssima, né? E ali é de novo a presença do Stan Winston, né? Nos corpos decepados ali, você vê que aquilo ali tudo é feito de maquiagem, muito bem feito, né?
Pra mim, eu tô pensando agora sobre isso, essa questão, né, das mulheres e tal. Talvez ele indique até nisso, assim, como que esse vampirismo simbólico, né? Como a gente tinha falado antes, sabe? Que você falou, apontou da questão que são escravos, que são... os servos, enfim, as mulheres e tudo mais, talvez esteja apontando até isso, pra esse problema, assim, de como esses, como pessoas, instituições, enfim, no poder, irão sempre atacar esses corpos, sabe, vão sempre vampirizar esses corpos.
Bom, pra mim, deu tilt uma coisa bem básica, né, e aí eu tô elogiando aqui bastante o Stan Winston, mas... Olha, os olhos com lentes de contato, pra mim, é um troço que ficou muito ultrapassado.
Olha, eu
Nossa,
eu continuo achando
que
massa.
Eu olho assim, putz, que trem brega, velho.
É tipo o brilho da pele do
não,
crepúsculo.
Peraí, não. Brilho na pele de vampiro ali, isso ali pra mim já é assim. De cara já é algo horrível. Né? Aqui não, aqui é um negócio que com o passar do tempo, pra mim ficou uma coisa assim, não, ficou datado isso.
Uhum. Não, eu não vi problema.
Não datado assim que ficou ruim, não é que tá ruim, mas assim, é muito característico daquela época, sabe? De representar vampiro daquela época.
Uhum.
Então, assim, vendo hoje, assim, nossa, bem vampiro, vampirão dos anos 90, né?
Talvez porque também tem a coisa da novela que usava isso também, né?
É.
Aí meio que banalizou, aí ficou pensando.
É, sei lá. Mas só isso.
É, então, as coisas são básicas, assim.
É.
Já teve outros momentos que a gente aponta tanta coisa, né? É, problemática.
Sim.
Nesse, são poucos pontos mesmo.
É, eu gosto bem do filme. E falando nisso, vamos então para os nossos momentos supra-sumo para você, Kel.
Aí, eu fiquei pensando, é praticamente tudo que envolve a Cláudia.
Exatamente.
Porque
vamos concordar nessa.
O que eu mais me lembrava, assim, que tinha ficado mais marcado para mim? A cena da morte dela, a cena que ela corta o cabelo, sabe? São icônicas.
Nossa,
e
a cena
que ela...
da morte dela,
é,
sim.
Exato,
acho que é a cena do filme,
é a cena
que
do
lembra,
filme.
Né?
Aquilo, sabe, cristalizou na memória. Principalmente porque ela, tão vulnerável ali, abraçada com uma mãe. E foi como a gente conheceu ela, sabe? Porque a mãe dela já tava morta. E ela tava lá sofrendo a morte da mãe sozinha, abraçada na mãe, com um corpo, assim, já em decomposição. E aí ela volta, é um ciclo, ela volta pra essa mesma posição, sabe? É muito trágico a história dela.
Sim.
E ficou muito marcado nessa imagem dela ali, né, queimada ao lado dessa outra mulher. Então isso foi marcante mesmo. E também a coisa do cabelo, quando ela grita desesperada, se rebela, corta o cabelo todo e olha pro espelho, olha o negócio... De novo, crescendo. É. Que desespero. E é uma coisa também que subverte, né? Porque tem na mitologia a questão do vampiro não se ver no espelho. Aqui nesse filme, se vê. E também o próprio assassinato do Leslar é ótimo. Do Lestat. Porque quando ela, de forma muito pensada e inteligente, ela usa uma informação que o Lestat deu pra ela, de que não beba sangue morto, né, sangue frio já, de pessoa que já tá morta, e ela pensou, bom, se ele falou isso pra mim, deve ser porque faz mal de alguma forma, e aí ela entrega, tipo, uma bandeja de morte pra ele, com dois gêmeos pra ele sugar, e ela tinha colocado o veneno lá, que ia manter o sangue quente, enfim. Acho genial, assim, tudo que ela faz, sinceramente.
Bom, então, como eu concordo com você nessa, já vamos, então, partir para o nosso último quadro, dizer por onde andam os principais nomes.
Muito difícil
envolvidos
esse, né?
Aqui em entrevista com o vampiro. É, isso aqui, né, são atores desconhecidos, que ninguém sabe o que eles fizeram depois. Então... Eu sugeriria, inclusive, Kel, que só para não passar batido, a gente só apontasse aqui, né, os últimos trabalhos dos dois atores principais, né? E aí a gente dá aí uma geral no que os demais fizeram. O que você acha?
Pode ser.
Então, Tom Cruise.
Continua sem Oscar. E se arriscando em filmes de ação sem dublê. Basicamente é isso. Bom, olha, gente, todo mundo sabe o que o Tom Cruise vem fazendo, né? Ele é produtor, como ator, seu último lançamento foi o Missão Impossível Efeito Fallout. É, ele também vai voltar ao papel de Maverick em Top Gun, que vai aliás, tá previsto pra junho de 2020. Então é isso, basicamente tá trabalhando muito, continua loucaço lá nas mil produções, correndo, se aventurando, enfim, aos 57 anos e o gás total. O Brad Pitt, produzindo muito.
Né? Inclusive acabamos de vê-lo duas vezes no cinema, né?
Sim, e o último que a gente viu foi o Ad Astra, do James Gray.
Maravilhoso.
Muito bom esse filme. E foi anunciado que vai ter Guerra Mundial Z2, do David Fincher. Ah, Kirsten Dunst. Tem feito séries de TV, mas tem um projeto dela que é o que eu estou mais atenta de todos os projetos de todo mundo aqui, que é o filme novo da Jane Campion.
Ah, sim.
Jane
sim.
Campion.
É verdade.
Simplesmente. Previsto para 2021.
Ela, inclusive, entrou nesse projeto porque seria a Elizabeth Moss. A Elizabeth Moss não pôde por causa do Handmaid's Tale. E aí a Kirsten Dunst entrou no pois lugar dela.
Fiquemos atentos, porque coisa boa, com certeza.
Sim.
E o mais recente lançamento dela foi Woodchuck, das diretoras Kate Mulvey, Laura Mulvey. Não sei se é essa a pronúncia. Mas essas diretoras, elas são mais conhecidas como estilistas da marca Rodart, que inclusive fez o figurino do filme Cisne Negro com a Natalie Portman. É, e um momentinho jabá, tem lá o meu vídeo, lá no YouTube, sobre O Estranho Que Nós Amamos, da Sofia Coppola. Que foi o último filme que eu vi dela. Olha só, 2017, né?
É.
Christian Slater... Ele acho que é o que tá mais apagadinho, né?
É assim, ele não parou de trabalhar um minuto, né? Só que ele só faz PB.
Pois é, por isso tá apagado, é, a gente não vê por aí.
Ele não teve o mesmo sucesso aí do Brad Pitt e do Tom Cruise, né?
É, ele, o mais recente trabalho dele é a série Dirty John, O Golpe do Amor. Ele também esteve em Mr. Robot. E o último filme que eu vi com ele foi A Esposa, com Glenn Close.
É verdade.
Antônio Bandeiras.
É, bom, outro que acabamos de ver também no cinema.
Sim, maravilhoso, no Dor e Glória, do Almodóvar. Quem não viu ainda, veja, porque é um filmaço. É, ele também tá em A Lavanderia, do mais novo filme do Soderbergh. Tá lá vários títulos em pré, pós-produção, então vai vir muita coisa ainda, incluindo Os Novos Mutantes, em abril
Nossa,
de 2020.
Nossa, ele tá no elenco desse
ele
filme?
Tá, e é curioso, porque lá no IMDb ele tá, né, na lista lá do cast, mas ele não tem um nome, então eu acho que é uma coisa ainda misteriosa, sabe? Que personagem ele vai fazer.
É, esse filme é um mistério, né? Porque esse filme já... 2 anos de adiamento.
Pois
que
é
isso, né?
Pois é. E que eu tinha dito, Lamborghini, ele também vai fazer um filme sobre essa personalidade, ele interpreta o próprio. Tem um projeto também que ele interpreta Deus. Tá vindo por aí.
Antônio Bandeiras como Deus.
É, bom, a Tandy Newton, faço questão de falar sobre ela. Ela tá na série Westworld, né? Ela também tá filmando um thriller sci-fi chamado Reminiscence, que é dirigido por Lisa Joy. A Lisa Joy é roteirista de Westworld. Ela também esteve em Han Solo. Acho que foi, sim, o último filme que a gente viu com ela, né?
Sim.
Han Solo, Uma História Star Wars. Ela faz uma personagem bem legal lá.
É uma das boas coisas. É. Das poucas boas coisas do filme.
Ela também tá num filme que se chama The Death and Life of John F. Donovan, do Javier Dolan. E tem o Stephen Rea, 73 anos. Ele é o verdadeiro ancião, o vampiro ancião. Tá filmando uma série chamada The Stranger. E o último lançamento dele foi Obsessão, do próprio Neil Jordan.
Sim.
Que tem a Isabelle Huppert e a Chloe Grace Moretz.
Lançado este ano aqui no Brasil, né?
Pois é. E ele tem esse personagem no Entrevista com o Vampiro, que a gente fica bem puto com ele, né? Ele faz o papel do Santiago, que é o cara que resolve matar a Cláudia. E aí você fica com ódio dele. Né? E é interessante porque quando ele surge de uma maneira bem especial, assim, né? Imitando o Brad Pitt, o que o Brad Pitt faz, uma coisa de teatro de imitação, bem massa. E isso faz referência a uma dança no túnel, inspirada na cena de Fred Astaire em Núpcias Reais, um filme de 1951.
Bom, e já que a gente falou aí do um filme dirigido pelo Neil Jordan recentemente, né, o Obsessão, vamos dar aqui uma relembrada na carreira do diretor, que chegou para fazer a entrevista com o Vampiro, já tendo aí alguns filmes interessantes no currículo, né, como A Companhia dos Lobos, de 1984, e também Não Somos Anjos, de 89, e ainda A Procura do Destino, 91, e Traídos pelo Desejo, 92. Aí depois de Entrevista com o Vampiro, ele ainda fez alguns filmes também interessantes, como Nó na Garganta, de 97, Fim de Caso, 99, Café da Manhã em Plutão, 2005, né, um filme com Cillian Murphy, Valente, com a Jude Foster, né, 2007. E aí depois só veio mesmo a trabalhar nesse Obsessão no cinema. Aliás, ele fez um outro filme aqui que eu não conferi, que é o Byzantium, Uma Vida Eterna, 2012, e fez a série de TV, dirigiu alguns episódios de Os Borges. Então, Obsessão, de 2018, ele ficou um bom tempo, né, sem dirigir para cinema.
Uhum.
E lançou esse mais recente trabalho aí, para quem quiser conferir, com Isabelle Huppert e a Chloe Moretz, que inclusive já interpretou uma vampira, né, no remake de Deixa Ela Entrar.
Que é outro bom filme, assim, né, que traz uma abordagem diferenciada.
É isso então, Kel. Revisitamos a entrevista com o Vampiro e, para a gente manter a nossa tradição, vamos terminar o nosso programa com uma música. Eu sei que você vai escolher Calada Noite Preta, com Cláudio Hanna.
Achou errado.
Errei?
Não é. Lógico.
Então, você vai escolher Sympathy for the Devil, com Axl Rose.
Mais clichê impossível, porque o filme termina com essa música.
Meu Deus. Então, bom, desisto. Surpreenda.
Bom, eu fiquei pensando numa música que traz essa vibe do filme de, sabe, prazer e morte, sensualidade, essa coisa do sexo, ao mesmo tempo do agressivo, enfim, essas dualidades todas, e que também falasse de vampiro. E a música perfeita pra isso só pode ser uma, que é Doce Vampiro, da Rita Lee.
Ah,
composição de 1979 da Rita.
Excelente escolha.
Lançada no sétimo álbum dela, que é chamado Rita Lee, Mania de Você. Então é isso, uma música vampiresca e sensual, tal qual o filme.
Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar.
Muito bom. Então, ao som de Rita Lee, vamos nos despedindo. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanhou até o final de mais um episódio de Volta para o Sofá. Para você mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematorio.com.br, ou se quiser mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais, é só procurar por Cinematório no Twitter, no Instagram e no Facebook. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo para você se tornar um apoiador, uma apoiadora do Cinematório e poder escolher as pautas dos próximos episódios do De Volta para o Sofá.
É isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima.
Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando. A ferida.
mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar.